Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera que está ouvindo aí o Sons do Brasil em mais um domingão aqui pela Rede USP de Rádio, transmitindo nos 93,7 aqui para São Paulo, pelo 107,9 região de Ribeirão Preto e falando para o mundão todo aí pelo www.radio.usp.br. Hoje no nosso programa estamos aqui trazendo pela primeira vez ao vivo o rap nacional, representado pelo grande Kamal. Boa tarde, Kamal.
Boa tarde, Serginho. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes, ou sei lá em que parte do mundo você está, que horas são aí, independente do fuso horário, que o momento seja bom.
Maravilha, isso aí. O Kamal também está acompanhado aqui pela galera. A gente já vai apresentar rapidinho. Eu só vou chamar aqui o nosso segundo elemento, como chamamos em todo o programa, que é aquela pessoa que vem aqui ajudar a gente a botar o tempero todo nessa salada nossa de música, sons, palavras, poesias e etc e tal. Gerson da Conceição, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio USP. É um prazer, obrigado por estar aqui, né? Aqui do lado aqui desses feras aqui, daqui. Pô, do Kamal, do Eric, do Jeff. Pô, sons de primeiríssima qualidade, né? A vertente do hip hop aí, né?
É isso aí. Tamo aí. A gente é que agradece realmente hoje, Kamal, Jeff, Eric e também o Gerson aqui, colocando a assinatura, botando ali a chancela de vocês no capítulo 68 da História Sons do Brasil, programa 68 nosso aqui. Aos poucos a gente vai escrevendo a nossa história e a história dessa música brasileira que tá aí à disposição para quem quiser ouvir. Infelizmente, quem tem que abrir as portas para que isso chegue a uma grande quantidade de pessoas, não o faz. Não é isso?
Então a gente, né? Dá um jeito.
Então nós vamos chegando aqui, dando início nesse papo. Kamal, beleza? Como é que estamos aí? Essa coisa do rap nacional, hoje em dia ganhando um novo degrau, sei lá, apesar de há muito tempo ter muita coisa rolando, mas hoje em dia a gente sente que o rap tá começando a ser visto de uma forma um pouco diferente. Fala um pouco pra gente dessa coisa toda. Você que tem aí os seus 18 anos de estrada, é isso mesmo?
Já quase 19. Eu acompanhei muita coisa antes de fazer música, antes de fazer rap, eu já escutava bastante. E quando eu comecei a escutar, eu tive a sorte de acompanhar muita coisa acontecendo ali por morar perto do KLJ. Então era bem o começo do Racionais, colava o pessoal do DMN, do Posse Mente Zulu, do FNR, Face Negra, uma galera que colava ali, Camorra, são contemporâneos meus. E eu acho que tá num patamar legal agora, principalmente porque o rap se estruturou com suas próprias ferramentas. Porque por muito tempo a gente tentava fazer alguma coisa, mas dependia de pessoas que não eram necessariamente parte dos bastidores da música. Eram pessoas que estavam ali falando, ah, o que você quer fazer? Vamos fazer e tal. Gravava, lançava. Mas assim que tinha uma outra tendência, ia pra essa outra tendência. E agora a gente tá se estruturando com pessoas que realmente gostam, amam o que fazem e tentam contribuir de alguma forma. Tem gente que não necessariamente nasceu pra vender merchandising ou ser empresário, mas aprendeu a fazer aquilo e descobriu um dom. Isso acho que facilitou pra que as pessoas se estruturassem e chegassem a mais pessoas. Eu tenho casos muito próximos disso, como o Emicida e o Rashid, por exemplo.
Entendi, bacana isso. Não, é bem isso mesmo. A gente sente que, claro, é uma coisa de longa data, mas que hoje realmente tá conseguindo esse... colocar a cara, vamos dizer assim, né? Mas de uma forma mais...
É, eu acho que por muito tempo a gente tentou gritar pro mundo que não nos ouvia e deixava até de falar com os nossos próximos, né? Os nossos próprios vizinhos ali. E agora a gente tá conversando mesmo e depois de conversar a gente tem mais embasamento para falar com o mundo novamente. Falar em mundo, né? Por exemplo, o Emicida tá fazendo uma turnê agora na Europa. Então tá falando com o mundo lá. E pessoal que fala português em Portugal, né? Tá em Paris falando francês, vai pra Inglaterra falar inglês e por aí vai.
Vambora.
E o nosso rap.
Com certeza. Eu queria pedir pra você apresentar a galera que tá junto contigo aí, que participando do programa, pra que a gente possa conhecer eles aqui.
Temos aqui com a sua voz de ouro. Diretamente da Zona Sul de São Paulo, meu parceiro Jeff, já canta há algum tempo, mas nunca necessariamente se aventurou a seguir uma carreira. Vou ser músico só e é isso mesmo. Então ele faz uma pá de parada. É um talento que me foi apresentado pelo Oji. Fez parte do grupo Contrafluxo por um tempo. Já cantou com várias pessoas. E eu tenho sorte de tê-lo sempre comigo nos shows e em algumas músicas. E também ali temos o nosso pentacampeão. Na verdade ele é um multicampeão, porque são 5 títulos de um campeonato. Mas ele já ganhou de 2006 pra cá. Então são 10 anos ganhando campeonato todo ano. Todo todo ano ele ganhou pelo menos um. Acho que só em um ano que ele não ganhou nenhum, porque ele não quis. Mas temos ali Eric J, diretamente da Chácara Belenzinho, Zona Leste de São Paulo, bem perto de algum lugar da Avenida Sapopemba.
Ei, estão no som.
Do programa Manos e Minas também.
Boa tarde, boa noite.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Legal,
bacana. Bom, estamos aqui, estamos aí.
Prazerzaço aí. Legal, vamos trazer já o Gerson aqui pro papo também. Gerson, Mano Banto, é isso, o líder da banda. Fala um pouco desse trabalho seu aí, que surgiu lá em São Luís do Maranhão, é isso?
São Luís do Maranhão, eu sou de São Luís, né, do Maranhão, que é considerada a capital do reggae, porque tem uma relação muito forte com reggae jamaicano. O reggae aportou lá meados de 70, 75, por aí, assim. A priori chegou na periferia, que abraçou, tem várias teorias como chegou o reggae lá, né. Então São Luís tem essa coisa, né, do reggae muito, né, e que se desenvolveu. Aí tem um contexto da radiola, que é equivalente ao sound system jamaicanos da década de 60, que é onde começou a se divulgar o reggae jamaicano também, né? Onde se criou uma cena, vamos dizer assim, da música jamaicana da década de 60. Aí eu vim de lá com essa bagagem toda, com essa influência. Tô radicado aqui em São Paulo mais de 10 anos. Aí a gente tem esse projeto Mano Banto, que a gente gravou o primeiro álbum, Nego Banto, em 97, mais ou menos por ali assim. E fomos descobertos pelo ex-produtor do Racionais MC, o grande Milton Salles, um cara que descobriu ali, teve contato comigo lá em São Luís e trouxe a gente pra cá, né, numa caravana assim, pra lançar pela Companhia Paulista de Hip Hop o primeiro álbum, Nego Banto. Então a gente lançou esse disco e foi uma experiência bem bacana. Começamos a fazer um circuito ali numa casa chamada Radiola São Luís, na Morato Coelho, e aí criar ali, fazer uma vitrine ali, um público, até chegar o segundo álbum, né, que é o homônimo Mano Banto, que aí já foi pela uma multinacional, Warner Music, que era o diretor artístico na época, o Tom Capone, e foi produção do Maurício Barros, né, do Barão Vermelho, e fazendo os arranjos da gente e tal. E a gente misturando também nesse trabalho umas coisas, mostrando um pouco também, não só do reggae jamaicano, que a gente tem influência, mas misturando com os ritmos locais, os ritmos afro-brasileiros que a gente tem no Maranhão, né? Tambor de crioula, e várias outras vertentes. Né?
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, Chicamal, vamos começar a botar som no negócio aqui?
Vamos que vamos.
Vamos mandar um ao vivo pra galera?
Vamos chegar então, como meu pai me ensinou, dizendo Com Licença, que é a faixa que abre meu EP mais recente, Licença Poética.
Maravilha, então vamos lá com Kamal, Com Licença. Voltamos daqui a pouco.
Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Sabe o que é isso? São os sons do Brasil. Um oferecimento, neste momento, de plano áudio. Meu parceiro DJ Eric J nos toca discos. Meu parceiro Jeff, vocalizando e embelezando a melodia para sua manhã, tarde ou noite. E eu digo, com licença. Eu sei que eu já encontrei, mas a busca prossegue. Até que a gente esteja lado a lado. Eu tô procurando na ima, procurando uma rima. Tô mirando pra cima, esse plano me anima. Recalculando rota, mas mantendo a meta. Tanta ideia que brota, gaveta repleta. Caneta direta no bloco de notas, na linha incompleta, não cabe muleta. Nem sempre se anota o que vem na veneta. É melhor não ser descrente daquela discreta. Às vezes desfoca, parece que a fonte seca, mas a mente não breca, a atenção desloca. Forçar não é a forma, tá fora da ética. Respirar é norma, licença poética. Saber chegar e saber sair, saber pisar pra não cair, saber quando ficar e quando partir. Quer saber? Tem que saber chegar, saber sair, saber firmar pra não cair, saber quando ficar, quando partir. Quer saber? Eu preciso caminhar por novas trilhas, no fone, nos pés. Enche o cantil de jazz, caso eu tenha sede. Por menos paredes, mais portas, importa o papo reto, mesmo que por linhas sinuosas. Fitas cabulosas, rebobino, sem prever destino. Sigo o rumo, assumo o risco, consumo o disco. Permita-me discordar do roteiro e no meu canteiro cultivar futuro. Procuro ferramentas e peças sem pressa. O processo me interessa e ainda alcanço o resultado desejado. Então, desde já, agradeço. Obrigado pela preferência.
Volto já.
Com licença, saber chegar e saber sair. Saber pisar pra não cair. Saber quando ficar e quando partir. Quer saber? Tem que saber chegar, saber sair, saber firmar pra não cair,
saber quando ficar e quando partir. Quer saber? Dá licença aqui, 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 dá licença, 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 dá licença.
Voltando então agora, depois de ouvirmos Com Licença, com Kamal. Kamal, antes da gente tocar esse som aí, você falou do seu último EP, Licença Poética. Esse é o último trabalho que você lançou agora?
É o trabalho mais recente.
Tá, então tem... É um trabalho com produção totalmente sua, não é isso?
Isso, isso. Fazia exatamente 10 anos que eu não tomava toda a direção e produção de um disco. E isso aí eu fiz num disco que eu tenho com um grupo chamado Simples, que eu formei com outras pessoas mais jovens. E agora eu resolvi reaprender, tomei a liberdade de me...
Pediu com
de,
licença?
De escrever em cima das minhas criações. Eu digo que eu pedi essa licença porque eu tô desde 2012 dizendo sobre o meu álbum próximo que vai se chamar Mosaico, mas até chegar ao Mosaico eu quero chegar exatamente com a ideia formada na sonoridade que eu quero. Então já que eu não podia esperar outras pessoas, eu tentei eu mesmo criar essa sonoridade, buscar essa sonoridade, aprender até pra poder trabalhar com outras pessoas pro Mosaico. Então por isso que eu retomei as produções, as rédeas do trabalho e cheguei no Licença Poética.
Legal. E até agora, quantos álbuns você tem aí gravados por você, coisa sua?
Então, desde o meu primeiro trabalho, são 7. O meu primeiro trabalho com um grupo, que é o Consequência, o EP Prólogo, são 7, se eu não me engano. Prólogo 2002, Sinopse é uma mixtape em 2005, o álbum com o Simples 2006, Escuta Aí. Em 2008, Não do Corduco, que é o meu primeiro álbum solo. Em 2012, o meu EP chamado Entre. 2014, meu EP com o Rashid, chamado Seis Sons. E agora o EP Licença Poética. É uma longa carreira de EPs, né?
Não, o trabalho vai fluindo. E hoje em dia, mais do que nunca, acho que é uma coisa atualíssima essa coisa do EP, né? Porque a coisa acontece tão rápido que é muito mais vantagem você muitas vezes fazer o EP ou o single a single do que esperar. Tem gente que vai lançando single a single, daqui a pouco consegue juntar um EP, lança o EP e continua. A hora que juntou o CD, junta tudo e...
Antes a gente lançava, o pessoal lançava tipo um disco com 4 músicas, 4 faixas vocais, 4 instrumentais e chamava de single. E aí depois tinha o chamado álbum cheio. Eu vendo já os termos que a indústria usava pra definir mais ou menos por duração, o nosso primeiro disco do Consequência já é um EP com 8 músicas, o EP Prólogo do Consequência. E aí depois do EP do Consequência vieram mais EPs, começaram a chamar de EP. Acho que criou essa liberdade, vamos chamar de EP. E agora tem mais EPs.
Aproveitando, Eric, conta pra gente um pouco do que é essa coisa dos títulos aí. Você participa de vários campeonatos de DJ,
sim,
é isso?
Sim, tem o maior campeonato de DJ do mundo, né? Chamado de IMC. E tem a etapa brasileira, né? Aí o campeão brasileiro representa o Brasil em Londres, na sede, que é o IMC World. Chama DJ Mix Club, né? E aí eu ganhei 5 vezes, representei o Brasil. Ganhei 5, mas representei o Brasil umas 7, assim, né? Que teve 2 anos.
Ah, ganhou 5 solo, ele ganhou mais ainda. Ganhou batalha e ganhou pro time.
Porque tem categoria, né?
Sim.
Solo é 6 minutos de apresentação. Tem a batalha, que eles falam a batalha da supremacia, que é tipo freestyle, né? Você versus o cara. E tem o de por equipes, né? A categoria por equipes, que é até 4 DJs juntos tocando ao mesmo tempo. Já representei em todas as categorias, mas fui vice-campeão do mundo ano passado.
Na batalha.
Na batalha, né? E no solo fiquei em 7º. Mas a minha melhor colocação no solo foi em 5º do mundo, assim. Mas eu tô ali sempre...
Por equipe foi 2º, né?
É, também.
Bacana, mas tá ali.
Estamos ali chegando ali, né?
Ele é o único que conseguiu ser finalista e competir em todas as categorias que eu tenha visto.
É
o único que tava por time, no solo, na batalha. E no online ainda.
É, muita formação, né? Pra nós que treina, sim, muita coisa, assim, né?
Competindo bem, né? Não tipo, meu nome tá lá.
Sim, sim, claro.
Sempre chegando. Estamos aí, ganhei uns nacionais também. Sou tricampeão do campeonato do KLJ, né? E do X, que eles faziam, chamava Hip Hop DJ, que revelou vários DJs como o Cia, o King, o Nuts, entre outros caras, assim. Tamo aí, na batalha.
Bacana. Todos os campeonatos de DJ, que não foi ele que criou todos os campeonatos que rolaram no Brasil, ele já ganhou.
Tamo chegando.
Tá certo, humilde. Tamo chegando.
Turntable, isso não é com ele.
Tá certo. Kamal, eu vou te convidar o seguinte, nós temos no programa Sons Brasil o momento pitaco do convidado, que a gente tá falando do seu trabalho, trocando uma ideia aqui com o Gerson, falando com os meninos aí também, o Eric e o Jeff. E igual vocês aí, tem um monte de gente na batalha aí fora. Então a gente tem o Pitaco Sons do Brasil aqui, que é exatamente a indicação sua de alguém que tá na batalha aí pra que a galera conheça o trabalho. Então o pitaco tá na sua mão, velho.
É, então, eu pensando, tem muita coisa que eu escuto, mas eu queria trazer algo mais recente. Tem um cara chamado Nego Max, que é da família Matreiro, lá do Vale do Paraíba, que me chamou muito a atenção com um videoclipe da música Verso Universo, pela simplicidade e a profundidade das ideias ao mesmo tempo. Ele é parceiro do Neto, do Síntese, que já tá fazendo barulho há algum tempo, tá pra lançar disco novo. Então, eu gosto muito do que eu vejo do Max e também a energia que ele traz pro palco, a energia que eles trazem, né? Porque geralmente o show do Síntese, ou de algum deles, sempre é tipo o Neto, o Max, o Inglês e mais uma galera. Então acho que essa música já é uma introdução a um novo trabalho do Vale do Paraíba, que é a Verso Universo do Nego Max.
Maravilha, então, pitaco do Kamal aqui no Sons Brasil, Verso Universo com o Nego Max. Voltamos no segundo bloco.
Viver sem pressa, se expressar pra se ver, além de algo a dizer, algo a se trazer e fazer. Hey, microphone check. Hey. Verso inverso do sistema e a favor do universo, debatendo e batendo de frente com os lock perversos, submerso em um submundo sujo e absurdo. Governante, aos nossos apelos se fazem de surdo, mas não sou mudo, não se cale, não se abale. Bala baila nos bailes, todo dia é um freestyle. A força divina me impulsiona na caminhada. Tenho nada, mas tenho tudo, do mundo eu não quero nada. O amor está escasso, hoje faço o que faço, porque eu não sou dono do meu próximo passo. Prego hoje o amor de forma intensa, capaz prevaleça na cabeça e que acabe a diferença. Opção de formatação, formação de ilusão, onde a cédula é santa e o centro das atenções. Regressão de valores nesse mundo caótico, diabólico, onde o avanço é só tecnológico. Nessa terra de Gog e de Magog, arte antes era Van Gogh, hoje é fazer ciborgue. Evolução? Não, desculpa pra manobra. Robô substitui o homem, barateia mão de obra. Desempregado, frustrado na decepção, sem opção, sente a pressão da repressão, cai na depressão. Cansado de ser mais um que sofre, seca os olhos cego. Vai, 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 boy, abre logo a porra do cofre. A consciência dá lugar à substância, distante do real, elevado pela circunstância. Vê o certo e errado bater de encontro. Indeciso, se precipita e vira um monstro. Pra apontar, pra julgar, tem um montão. Mas fácil não se fez, quer estender a mão. Erguer quem tá caído deve ser a reação de não só ver o problema, mas trazer a solução.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Acredite no batimento, no momento, no sentimento.
Pulso, passo, impulso, antes de adulto, pra não ser avulso. Pareci um culto, já me vi envolto. Cicatriz no asfalto, proferi insulto. Preferi ser solto, pensamento alto, pra não ser um vulto, mas nunca agi incauto. Sem causar tumulto, penso no que falto. Agradeço muito, sei que nunca multo. Sem mudar o assunto, foi chegando perto. Se tornou meu porto, coração aberto, pra não ser inerte. Mente que se alerte, já passou de flerte. Mente que se acerte, terra chama Marte. Guerra pela arte, se bater de frente, vão querer calar-te. Seguindo o instinto, vez ou outra acerto. Escrevendo torto, corro pelo certo. Pulso, penso, posso, faço, tento, tenso, posso, traço, tanto, danço, quanto, verso, misto, vasto, imenso universo. Pulso, penso, posso, faço, tento, tenso, posso,
traço. Tanto danço quanto verso, misto, vasto, imenso universo. Pulso, ainda pulsa em curso, causa cada brisa avulsa. Se fosse doce, mel bem disse, mas pra que aprendesse, não se visse, visse. Mente avessa ao ócio, frente a mira, um muro mero. Pra nunca ter milho, pago à vista, juro zero. Vago até ser velho, vejo quanto valho.
É vero,
me viro, mas nunca trilho atalho. Peito de retalho, quando encalha, dá-se um jeito. Linha, trama, malha, sem maranha, mas ajeito. Vivo tá sujeito, prezam pelo preço. Tiram porque piram no que viram adereço. Miro no sonoro, é o que respiro, vira vida. Fora de escritório, vale ouro e vira olida. Livre, leve, mesmo sendo breve, reconheço que é isso. E aí que tá a graça, agradeço. Pulso, penso, posso, faço, tento, penso, esboço, traço, tanto, danço, quanto, verso, misto, vasto, imenso universo. Pulso, penso, posso, faço, tento, penso, esboço, traço, tanto, danço, quanto, verso, misto, vasto, imenso universo. Pulso. Que apontam as batidas do meu coração. Ainda bem que eu tô na direção.
Vive batucando meu interior.
Que apontam as batidas do meu coração. Ainda bem que eu tô na direção.
Vive batucando meu interior.
Que apontam as batidas do meu coração. Ainda bem.
Voltamos agora no segundo bloco e você ouviu aí Pulso com Kamal. Fala um pouco pra gente do Pulso, Kamal.
Pulso é a música que me fez começar esse EP, porque era uma rima que eu tinha escrito num formato diferente do que eu costumo escrever. Parecem palavras soltas, mas todas elas têm um significado e têm uma ligação que não é imediata da primeira audição. E tentando fazer essa batida e esse tipo de escrita, que eu pensei em focar na poesia pra esse EP. E eu me orgulho de ter feito essa música. Tem scratches e colagens do Eric J, também do RM. Tem alguns instrumentos tocados pelo meu mano Joe Produz. Tocou o baixo e os teclados, é tudo por conta dele.
Bacana. É, eu gostei da montagem de toda essa letra aí, ficou bacana, muito gostoso mesmo. Gerson, você falou aí que teve os CDs pela Companhia Paulista de Hip Hop, que inclusive faz o link aqui com o assunto do Kamal, né, que é o rap.
Isso.
Você falou do produtor do Racionais. E você disse que teve o CD Mano Banto, que saiu por uma multinacional, uma gravadora. Qual a diferença que você sentiu aí? Claro, a diferença é grande, mas assim, pra galera entender um pouco de quem tá ligado a uma gravadora, que tem toda aquela estrutura, e de quem tá correndo pra fazer o trabalho aqui do lado de fora na unha. Conta pra gente essa coisa toda.
É, na companhia era aquele negócio mesmo de guerrilha, né? De todo mundo ali, os caras, os irmãos correndo junto, tinha profissionais da arte ali, né? Mas com o intuito de fazer um movimento, de fazer um trabalho, assim, uma finalização. Já numa gravadora grande, quando você vem para uma multinacional, principalmente, assim como a Warner Music, você já vem com uma estrutura monstro, assim.
Você se preocupa em gravar, ponto.
Porque aí os caras, você entra num puta estúdio, a gente gravou nos estúdios na época, foi em 2002 isso, onde tava primeiro Pro Tools HD aqui em São Paulo, estruturas, aí gravamos um clipe também. Então, a nível de estrutura, tem essa coisa. Mas, por exemplo, às vezes é uma faca de dois gomos, né? Porque esse trabalho, até que tem a ver com aquilo que falávamos há pouco, quando você constrói um trabalho ali de base, ali, aquele laço ali que vem de baixo, talvez tenha uma repercussão, assim, mais enraizada, né? Que às vezes foge desse estereótipo de um negócio meio mercadológico, meio que descartável, né? Que não eterniza, às vezes. Com certeza tem a diferença.
Depois disso, vocês fizeram mais um trabalho, é isso?
Isso, gravamos o NRG, que foi o terceiro álbum, já a produção nossa mesmo. Aí foi lançado por dois selos, o Pôr do Som daqui de São Paulo, né? E o Sound System Brasil, do Rio. Então foi, no caso, o Pôr do Som, a distribuição física, né? E o outro pela distribuição digital. Né?
Aproveitando esse lance digital, Kamal, e pra você, você também utiliza esses canais aí de distribuição digital hoje, Kamal? Tipo, as plataformas e etc e tal?
Sim, sim. Digamos, a minha geração, né? Ela veio do começo ali da internet e de como utilizar a internet pra divulgar a sua música pras pessoas. Então, tem muita coisa que eu conheci nessa época e muitas pessoas me conheceram nessa época, que era no final dos anos 90. E hoje em dia a gente tem outras plataformas que são muito mais imediatas, não tem que buscar demais, consegue a música em qualidade boa pra escutar. E muita gente também não quer mais arquivar as músicas ou ter o CD, mas muitas pessoas também ainda querem ter o disco, ter uma história pra contar sobre o disco, ter aquele material físico na mão. Em mãos.
Uhum.
Como eu já ouvi de um cara que falou assim, quando você pega o CD do artista, principalmente quando você compra do artista independente, a música entra na sua casa pela porta da frente, porque ela entrou com você.
Você a trouxe pra dentro.
Exatamente. Né? Não entrou de qualquer maneira. Uhum. E isso é louco. Mas a gente usa assim bastante YouTube pros nossos videoclipes e algumas outras coisas que a gente coloca por conta própria. Bastidores, cobertura de shows ou vídeos aleatórios. E também as plataformas de streaming, que sempre são um meio rápido ali de procurar alguma coisa. E até as pessoas colocam só as músicas. Eu também tenho algumas músicas ali no canal de vídeo, só com a imagem e a música mesmo, só para as pessoas. Ah, tem aqui e tal. Já escuta, já.
E agora, o CD físico, você, no show, você continua trabalhando com ele também.
Eu sempre tenho disco na mochila. Se alguém me encontrar na rua e falar, tem um disco pra vender? Tenho. Sempre tenho. Desde 2002.
Maravilha, isso é interessante. Deixa eu chamar o Jeff aqui um pouco no papo. O Jeff não falou nada. A não ser aquele, a não ser aquela introdução de tenor que ele deu aí no início.
Né? Tenor.
Jeff, conta pra gente qual é esse envolvimento seu dentro da música, do hip hop, como que isso aconteceu, do rap aí, essas participações.
Comecei em 2000, acho que 2003, 2002, eu tenho um amigo de infância, que é o Rodrigo Ogi, né, que também tem trampos solos agora, e na época ele tava gravando o CD dele pro Contrafluxo. Eu comecei a frequentar a casa do Rodrigo através de um outro amigo nosso também, de infância, o Eloy. E a gente começou a trocar sons, né? Me dava uns sons pra ouvir, eu dava outros sons pra ele ouvir. Que eu lembro que na época que ele ouvia rap, eu tinha algumas coisas em casa, né? Já tinha, tipo, De La Soul, Tribe, Farside, tinha um monte de coisa em casa. Eles me viam, né? Na rua, eu andava de skate e a gente acabava comentando de rap. E aí, em 2003, ele me chamou pra fazer umas vozes, porque ele sabia que eu cantava e tal. Já me viu cantando MPB e algumas outras coisas. E aí foi, cara. Comecei a fazer som com eles. Eu até falo isso, frequentei vários outros lugares com música e na cena independente, que tava rolando naquela época, eu vi uma coisa muito mais profissional. Aprendi a gravar em estúdio, aprendi um monte de coisa. E aí fui gravando pra um monte de gente, né? Fazendo refrão pra um monte de gente. Os caras me apelidam ainda de Jefrão, né?
Jeff
por causa dos refrões, né? Só fazendo refrão só. E é isso, cara. Em 2008, o Kamal me chamou pra participar de duas músicas do Nom do Corduco. Depois do lançamento do disco, ele me chamou pra trabalhar com ele, acabei entrando já de vez no lance, não só gravando a música, como trabalhando com ele no palco. Eu fiquei 2 anos, de 2008 a 2010, né? E aí saí por força maior, né? E aí em 2014, né? Se eu não me engano, o Kamal me chamou pra gravar, voltar a cantar. Não, eu fiquei emocionado. Quando ele me chamou, fiquei feliz pra caramba, porque eu sempre gostei do ambiente assim. Tô até hoje, agora não pretendo não sair mais.
Kamal, vamos mandar mais um som ao vivo pra galera aqui?
Vamos que vamos, vamos de verso em verso, que no EP tem a participação do meu mano Sombra. Vamos saber por onde anda o verso.
Verso em verso com Kamal, ao vivo aqui no Sons do Brasil.
E aí? Salve meu parceiro Sombra!
Então se liga no processo.
O verso, por onde anda? Do que se alimenta?
Então se liga.
Hoje, aqui no Sons do Brasil, você vai saber.
Então se liga.
Eu era só um pensamento numa mente dessas, numa noite dessas, num guardanapo qualquer, rabiscado às pressas. Fui repetido tantas vezes que me fiz notar, pra que eu vivesse um pouco mais, resolveu anotar. Garrancho trêmulo, de mão cansada, de quem fazia outra hora extra pela madrugada. Meu berço era o bolso de alguma calça jeans, um pedaço de inspiração responsável por mim. Talvez eu nem virasse algo mais, além de frases comuns que combinavam finais. O mundo não sabia quem eu era e vice-versa, e desde que eu nasci nem fui citado na conversa. Até que um dia quem me colocou no mundo se lembrou, no bolso me resgatou, resolveu me dar valor porque viu que se eu ainda fazia algum sentido, havia um bom motivo pra que eu tivesse aparecido. E a palavra em movimento vira verso, inverso, na mente o Big Bang nasce o universo, feita a conexão quando converso. Inverso, eu não sumi, só tava submerso. Palavra em movimento vira verso. Inverso, na mente o Big Bang nasce o universo, feita a conexão quando converso. Inverso, eu não sumi,
só tava submerso. Do guardanapo eu fui levado pra um caderno. Meu pai não confiava nesse jeito mais moderno de fazer com que eu vivesse no tal mundo virtual. Precisava ser mais forte, tinha todo o ritual. Foi ali que eu percebi que eu teria companhia e outros que nem eu nasceriam à luz do dia. Ouvi uma melodia e a caneta repousava nessa folha onde eu tava e de repente se mexeu. Meu pai a conduzia e a bendita dava cria, uma ninhada de mais outros que nem eu, cada qual com suas palavras e terminações, ligados ao mesmo tema, cumprindo suas funções. E pronto, um título e fomos batizados. Liga o mic, o multitrack pra gente ser registrado. Se acharam que eu seria um pensamento vagabundo, eu era um verso pronto pra ganhar o mundo. E a palavra em movimento vira verso, inverso, na mente o Big Bang nasce universo, feita a conexão quando converso. Inverso, eu não sumi, só tava submerso. A palavra em movimento vira verso. Inverso, na mente o Big Bang nasce universo, feita a conexão quando converso. Inverso, eu não sumi, só tava submerso.
Na mão do DJ
virei colagem, na pele da menina tatuagem. Pro sabotagem era página do termo de compromisso, pro consequência vício, pra alguns era difícil me entender. Por quê? Pro Brown eu era munição, pro Sérgio Vaz mais uma pedra pra coleção. Pra uns dei condição, pra outros dor de cabeça. Alguns dirão que é clássico, caso eu permaneça, porque eu era antes da Golden Era. Sou e serei, epopeia em poucas linhas pro moleque que sonha em ser rei. E será, e terá, seu próprio reino. Achou que é punchline, flow, dicionário e treino. Eu não vou correr do beat jamais, não é bem assim. Você tá com peça de quê? Já escutou Hakim? Ideia, ouvido, folha, som, música, ouvido e mente. Pra nascer uma outra ideia, prazer, eu sou semente, somente.
Palavra em movimento vira verso, inverso, na mente o Big Bang nasce o universo, feita a conexão quando converso. Inverso, eu não sumi, só tava submerso. A palavra em movimento vira verso, inverso, na mente o Big Bang nasce o universo, feita a conexão quando converso. Inverso, eu não sumi, só tava submerso.
Então se liga em cada verso. Então se liga em cada verso. Então se liga,
mano.
Então se liga em cada verso. Então se liga em cada verso. Então se liga em cada verso. Então se liga em cada verso.
Se ligou?
Voltando então, depois de verso em verso com o Kamal. Kamal, várias pessoas que hoje estão aí no, com carreira já caminhando tiveram você como referência, né? Rashid e outras pessoas. Como é que você sente, assim, você, lógico, como artista, sendo essa referência para o pessoal?
Eu sempre tive referências na música. Tive a sorte de estar por perto dessas referências. Não só tive referências próximas, mas poder me aproximar de quem era a minha referência. Então, a minha principal referência na música, no rap como um todo, não é um MC. É um DJ, que é o KLJ, que me fez valorizar toda a cultura de uma outra forma. Eu acho que se eu tivesse um MC como referência, talvez eu não teria essa visão ampla. Eu sempre agradeço a ele por isso. E pra mim, ser visto como referência, ter essas pessoas citando meu nome como referência, é uma honra, porque foram pessoas que eu realmente vi surgindo e chamei pra perto sem pretensão alguma. Simplesmente achei que a energia era boa e que eram pessoas que o mundo deveria ver mais. Então eu trouxe pra perto, no começo ali do Nundo Corduco, logo na sequência o Rashid também trabalhava com a gente. Tem até imagens disso, eu, o Rashid, o Jeff, o DJ Primo, o Emicida participa do disco. Eu o levei pra shows comigo, consegui marcar algumas paradas fora de São Paulo também, e nisso ele já foi fazendo as conexões dele. Eu sempre vou levar isso com carinho pessoal, mas jamais eu vou, né, falar, ah não, fui eu que te trouxe e tal, não sei o quê. Claro. Mas a gente tá sempre junto, isso aí não é uma parada que é de mentira, não é falar, ah, eu vou trazer esses moleques e depois lá na frente eu vou cobrar. Não, a gente tá junto ainda, tanto é que hoje quem vende meus shows é o Laboratório Fantasma, que é da Emicida. Eu já tive um EP em parceria com o Rashid e é uma pessoa que a gente conversa direto. Hoje mesmo ele mandou uma batida, falou, mano, essa batida aqui eu acho que parece com as coisas que você faz. Eu falei, vamos fazer um som junto nessa batida, não sei se vai sair, mas a gente tá trocando essa ideia, e eu acho da hora, me sinto lisonjeado, espero que eu não decepcione quem me tem como referência.
Legal, principalmente. Legal. Tá certo. Gerson, você além desse trabalho de músico do Mano Banta, você é produtor, né? Faz algumas produções aí de uma galera aí. Conta pra gente um pouco também esse lado.
É, eu sempre, essa coisa de tocar o instrumento, de tocar o contrabaixo, assim,
Eu sempre tive, acho que uma cabeça assim, meio que orquestral, não por pretensão. Quando eu ouvia os discos de MPB, assim, quando eu ouvia Ivan Lins, eu ouvia Gil, eu ouvia tudo por trás ali, os instrumentos ali, a orquestração, a base. E eu era daquele, eu gostava de ler ficha técnica, né? Saber os músicos que estavam tocando tudo, então eu era ligado. Mas aí eu ouvia tudo, então isso já me despertou essa coisa de gostar de arranjo. Depois eu fui fazer uma licenciatura em música, mas cheguei a estudar um pouquinho, assim, bem superficialmente, né, de arranjo. Mas sempre gostei dessa coisa de produção. Então fiz uns trabalhos de produção lá no Maranhão, cheguei aqui em São Paulo mesmo. Por exemplo, no último disco do Zé Cabaleiro, que é Conterrâneo, que é um cara que eu admiro muito. Já havia trabalhado com ele no Pet Shop Munducão, ele tinha me convidado para gravar duas faixas ao contrabaixo, né? E agora, nesse último disco, o disco do ano, né? Aí ele me chamou para produzir uma faixa, né? É um reggae que tem participação da Margarete Menezes. E aí eu fiz os arranjos junto com o Evaldo Luna, que foi uma experiência bem bacana, novamente trabalhando com o Baleiro. E outro trabalho, assim, que foi interessante como produtor foi um envolvimento com cinema, que eu nunca tinha trabalhado com cinema, e eu fiz a produção de um curta do diretor Ari Cândido Fernandes, que é um cara que tem uma história, assim, muito bacana, assim, muito louca também. O cara já foi líder do movimento negro aqui no Brasil na década de 70, aqui em São Paulo, e era amigo do Itamar Assunção, muito amigo e tal. E aí eu fiz a música do filme dele, juntamente fiz a trilha, na verdade, e o soundtrack, aquela música que termina o filme, e foi uma experiência bem bacana. Esse filme ganhou, tinha o Zé Wilker, né, Thalma de Freitas, e o Flávio Baurac, ganhou festivais de curta em Nova York e em San Diego, nos Estados Unidos, né? É Jardim Beleléu.
Eu vou convidar você agora, Jorge, pra pitaquear no programa. O pitaco agora é seu, tá ok?
Eu escuto, minha cabeça é muito eclética, eu escuto, assim, tudo, muitos africanos, eu escuto muita música africana, dub, próprio reggae. E tem uma turma aqui em São Paulo, nova, tá com o segundo álbum agora que eu tô produzindo junto com eles, que é o Veja Luz, uma banda de reggae muito bacana e tal. E eu vou dar esse pitaco do primeiro trabalho que eu tive o prazer de participar, de mixar junto com eles, né? E a faixa é Renovação. Ouçam com atenção e tirem suas conclusões.
Ok, então vamos lá, pitaco do Gerson da Conceição aqui. Renovação, Veja Luz, voltamos no terceiro bloco.
Yeah.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tudo certo, Eric? Tudo certo, Jeff?
Ok.
Olá, hein? Ainda dá tempo de desistir, mas ainda não cheguei ao ponto de não saber o que que eu tô fazendo aqui. Eu já me perguntei, mas já me respondi desde a primeira que escrevi. Eu vi que nunca me escondi, é tipo, onde está o Wally? Um monte pra distrair. Quando acha, cê pensa, como não me viu ali? Quem nunca se viu ali, num canto com uma lanterna, tentando entrar num acordo pra velha disputa interna? E a pergunta é, o que te faz feliz?
Me diz,
você ainda quer o que um dia quis?
É mesmo?
Você ainda é o que um dia foi, já teve a chance de ser, ou quis deixar pra depois. Tem coisa que não se adia, mas não precisa correr, sem saber de quem, por quem, pra onde ou por quê. E a felicidade, ainda que tardia, há de vir,
vai dizer.
Que graça teria a vida sem sorrir? Eu
vim ver, viver,
vencer
o que eu puder de melhor nesse dia.
Carpe diem,
hei de ver, há de ser. Eu quiser, pra que ao fim eu sorria.
Entendeu? Eu sei bem que viver é um recorte do infinito. E eu tento fazer com que o meu fique mais bonito. Um pedaço do mosaico vai com jeito. Nem sempre existe o encaixe mais perfeito. Então lapido o que tenho na mão, com o que tenho na mão. Carvão, diamante ou pedra, sabão. E a definição de cada traço depende da pressão, da pressa ou da precisão. Paciência, cautela nessa decisão. Dizem que ser feliz é melhor que ter razão. Concordo e reitero, quero mais,
mais
sabedoria e paz pra mudar, pra melhor meu lugar. Um canto pra cair e voltar, quando partir pra poder acomodar. Quem vem pra ficar ou quem só visita, perdão é um dom que se exercita.
Aqui,
pra não guardar rancor onde o amor habita, eu
viver, viver,
vencer
o que eu puder de melhor nesse dia.
Entendeu?
Viver, viver o que eu puder de melhor nesse dia.
Pra viver na vida.
Hei de ver, há de ser como eu quiser, pra que enfim eu sorria.
Entendeu? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham apreciado. Rapazes, moças, adultos, crianças, velhos, terráqueos, alienígenas e Eric Jace. Muito obrigado do Plano Áudio a todos vocês. E é nóis.
Voltando agora no terceiro bloco, que vocês ouviram aí com Kamal, Carpe Diem. Fala pra gente um pouco desse som também, Kamal.
Carpe Diem é um som que eu já tava com a ideia de fazer algo, principalmente relacionado a essa expressão, que o mundo se familiarizou por conta do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Um ou outro tem tatuado Carpe Diem e tal, mas aproveitar o dia, aproveitar a manhã, a tarde, a noite da nossa vida é sempre importante. E foi mais um som que eu pude trazer, o Jeff. Eu fiquei pensando em outras vozes, mas eu falei, acho que o Jeff vai ser isso mesmo. Só pra não repetir, porque eu acho que Carpe Diem parece um pouco com alguma coisa que eu já fiz, mas eu falei, não tem como eu fugir disso, porque o Jeff vai ser o cara pra essa música, com certeza. E foi o que aconteceu. É uma das poucas músicas desse disco. São só três que tem sample, né? Samplei um artista brasileiro, inclusive. É mais uma daquelas que a gente tem orgulho de fazer. Tem também a participação do Emerson Alcalde na versão do EP, que já participou do meu EP chamado Entre, com uma poesia no final. A poesia dele falando sobre aproveitar o dia e a responsabilidade que a gente tem de colocar as palavras pro mundo e como o mundo vai absorvê-las. Tem gente que não tem noção disso. E tem gente que fala qualquer coisa e as pessoas tatuam essa qualquer coisa, levam isso pra vida. É muito perigoso até, né? O microfone amplia as ideias, então ele se torna uma arma. Depende de como você quer usar, pro bem ou pro mal. É uma ferramenta. Ou ela vira uma arma, ou vira uma coisa pra fortalecer.
Depende de como se usa.
Exatamente.
A palavra.
Exatamente.
Legal. Deixa eu aproveitar, Kamal, falando aqui. Você tá ali, sua linha de trabalho tá dentro do rap, mas você também já fez algumas coisas dos outros segmentos. Eu acho isso interessante a gente citar, porque somos os sons do Brasil. E a música brasileira, ela é composta de N estilos e ritmos e etc e tal. E você, dentro daquilo que você faz o trabalho, você já participou com galera de rock também, já fez várias coisas, né? Conta pra gente, qual a sua visão em cima disso? Porque tem gente que insiste em segmentar a música, né? E a música, na verdade, tá aí, claro. Cada um tem a sua linha de trabalho, mas música é música.
É, então, acho que a ligação que a gente tem com as pessoas que fazem música é exatamente essa, a música, a essência da música. Então, se eu faço um trabalho com o NX Zero, primeiro eu quero saber das pessoas que estão fazendo e não necessariamente do produto final. Ah, a gente vai fazer uma aqui, não sei o que, vai vender não sei aonde, tocar não sei aonde. A música que eu fiz com os caras, acho que nem tocou, mas a conexão que a gente fez através da música, minha com eles e com o Marcelo do Strike, que também participou da música, vai ser pra sempre. Eu vou ser pra sempre grato ao Di, que participa do meu EP, ao G, que gravou a participação do Di no meu EP, ao Marcelo do Strike, que me ajudou a me conectar com o André do Strike e a gravação do EP. Então tem tudo isso. Desde o NX Zero, a Lady Di, ao Instituto com quem eu circulei por muito tempo, viajei pra fora pela primeira vez. Quase todas as vezes, menos uma, que eu fui pra fora, foram pra tocar com o Instituto. E também circulei o Brasil, conheci muitas pessoas. A gente tocou o repertório do Tim Maia por muito tempo, a gente fazia o Instituto Racional. E tudo isso pra mim é um aprendizado sempre. E me faz uma pessoa melhor dentro da música que eu me proponho a fazer. Esses dias, por exemplo, eu tava gravando uma parada ali pra escola de samba da minha área. Vamos ver, né, se vai ser o samba vencedor. A essência da música e sempre levando o que eu sou pra essa música. E não necessariamente tentando me adaptar e me tornar uma outra coisa pra cair ali. É lógico que eu vou fazer o melhor possível pra que seja uma coisa coerente. Mas eu não vou deixar de ser o que eu sou pra falar, ah, não, aqui vai ficar legal se... Não, é legal se tiver legal pra mim.
É, eu acho que a naturalidade e a sua verdade sendo colocada nisso...
É o que eu tento levar, minha verdade e minha essência. É o que eu tenho pra deixar de herança.
Aproveitar, você falou em viajou pra fora. Você tem experiências morando fora, né, Gerson? Durante um período aí. Vira e mexe, você tá fazendo essa conexão com a galera de fora, de outros países, né?
Eu tive agora, por exemplo, em 2013, eu tinha um projeto junto com o Fausto Baidun, da Tribo de Já, né? Uhum. O líder da Tribo de Já. Um projeto que eu fazia direção musical, fazia os arranjos, e era o Soul Vibes. E tinha um músico, um amigo nosso, dono de um estúdio lá, que era o Wagner Fu. E a gente foi fazer um show com esse projeto. Lá em Los Angeles, né? Foi bem legal. Tocamos em San Diego, Los Angeles, era Mossa Beach. E só foi daqui eu e o Fauzi, né? Então, a banda que ia nos acompanhar era a banda de lá, o Reggae Motion. E o líder da banda é um brasileiro, o Fábio Jagun. E ele mora lá já nos Estados Unidos já há mais de 15 anos e já tem até cidadania americana, né? E aí, eu conheci o Fábio, mas antes eu já tinha contato com ele pela internet, porque eu tava mandando as bases pra ele. E a gente se encontrou lá e aí já ficamos brother e tal. E começamos a compor um repertório novo. Aí daí surgiu a ideia do projeto New Rockers, né? Aí eu voltei agora, 2015, ano passado. Fiquei 5 meses lá, né? E tocamos nos festivais interessantes. Tocamos no Reggae on the Mountain, que é um festival bacana que rola em Topanga Canyon, que é perto ali de Malibu. E foi um festival bem bacana que tocamos no mesmo dia do Albert Rose, que hoje é uma das maiores representatividades do reggae também, né? Ele é italiano, mas radicado na Jamaica já há mais uns 20 anos. E é um grande nome do reggae hoje. E também o filho do Bob Marley, que é Manny Marley, né? E tivemos também o maior prazer com esse projeto New Rockers, de abrir também uma das grandes bandas da old school jamaicana, que é o Tordoou. Os caras estão juntos uma estrada aí, né? Então foi uma experiência muito legal de abrir o show deles numa casa chamada Saint Rock, lá em Laguna Beach.
E a música brasileira lá fora é bastante respeitada, né?
A música feita no Brasil, né? Desde seja o reggae que vem de fora, mas feito aqui, eles vêm de outra forma. O rap que vem de fora, mas feito aqui, eles vêm de outra forma. Sim. Então a música feita no Brasil tem essa responsabilidade, né? Tem esse respaldo. As pessoas querem saber. Como eles falam rap lá? Como eles falam reggae lá? Eles querem saber.
De uma forma geral, a música brasileira, o músico brasileiro, ele é muito respeitado, diria até muito mais respeitado lá fora do que aqui dentro até.
Sim.
Porque quando você fala que o pessoal fica sabendo, é brasileiro, os caras se aproximam, os caras querem saber, os caras querem entender, os caras querem conhecer, não sei exatamente.
E é muito louco, porque tem gente que é daqui, quando tá lá fora, fala assim, nossa, brasileiro, aí nunca prestou atenção quando tava no Brasil, às vezes é uma coisa que passou, e às vezes é culpa, não é culpa de ninguém, não é culpa das pessoas, nem dos artistas, são as circunstâncias.
Eu tava até conversando isso com o William Magalhães, assim, porque banda Black Hill teve uma turnê agora na Europa recentemente. Pô, e lá as pessoas com vinil dos caras, lá todo mundo chorando, emocionado, pedindo autógrafo. A banda saiu, os caras ficaram cantando a capela lá, um grande sucesso do disco do Gafieira Universal, que é um disco lá para trás, né? Da Black Hill, da antiga formação da Black Hill. E aqui no Brasil, por exemplo, eu não vejo muito a Black Hill, não vejo ela.
Falando nisso, é o Jamiroquai que tem o a banda Black Hill como muitas
referência.
Fiquei sabendo.
Exatamente.
Fiquei sabendo e falei, caramba.
Legal, gente, eu vou pedir licença para vocês agora. Quem vai pitaquear no programa é o Sons do Brasil. Estamos falando de músico brasileiro fora. Eu tô trazendo hoje aqui, Dudu conhece bem, um músico brasileiro chamado Flávio Rodrigues. Morou na Espanha durante muito tempo. Hoje ele tem uma desenvoltura na música flamenca maravilhosa, mas é brasileiro. Já esteve com a gente no programa aqui como segundo elemento, batendo um papo. E nós vamos mostrar hoje a música Anyway, de um CD dele do mesmo nome, Anyway. Trabalho instrumental muito legal. E vem mostrar aqui também exatamente essa diversidade que é o Sons do Brasil. Já trouxemos um reggae, estamos falando do rap. E vamos trazer uma pitada flamenca no meio aqui, tá ok?
Andale.
Voltamos daqui a pouco. Voltamos então depois da música Anyway com Flávio Rodrigues. E galera, estamos chegando no final do nosso bate-papo, do nosso programa Sons Brasil de hoje. Gerson da Conceição, queria agradecer mesmo você ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui trazendo um pouco dessa informação, dessa história sua. Como disse, já faz parte da história Sons do Brasil com a gente aqui.
Poxa, obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite aí, Dudu. Prazer de estar aqui com o Jeff, com o Carmal, com o DJ Eric. Maior prazer. Muito bacana.
Legal. Se tiver algum contato, de repente, se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho, tem uma coisa nova rodando aí.
Olha, tem um projeto novo, porque eu costumo dizer que eu sou um homem de mil projetos, né? Então, assim, porque eu tenho um projeto agora que estou desenvolvendo, até juntamente com o Dudu que está aqui, que é o Africano Brasileiro, né? Que é um projeto de música africana e mais misturado com elementos, né? O Brasil é plural nessa coisa do né? Então esse projeto a gente está em finalização,
tá vindo,
agora.
Tá vindo coisa boa.
Tá vindo fresquinho e tal. E para estar tá lançando em breve aí para a turma. Então quem quiser também pode me achar no Facebook, Gerson da Conceição, né? E lá tem links para a front page e para...
Pra conhecer um pouco mais de tudo isso.
Trabalho, sim.
Tá legal então, Gerson.
Obrigado.
Obrigado mesmo por estar com a gente aqui hoje. Galera aqui, Kamal e Trupe. Eric J, obrigado por estar com a gente aqui.
Isso é uma honra. Quero agradecer a Márcia e a Sofia por emprestarem o Eric.
Jeff também.
Muito obrigado também.
Quero agradecer a Lívia e a Valentina.
É, a filhinha tá vindo.
Tem que pegar autorização com todo mundo aí, Kamal.
Ah, tem. Como diz meu mano, parte 1, todo menino é rei, mas toda menina manda. As meninas mandam neles aí.
Tá certo.
Tem uma menina que manda no Eric também, a fome.
Essa aí é sagrada.
Kamal, obrigado, velho. Demorou um pouquinho pra gente alinhar as agendas aí, mas estamos aqui. Muito obrigado mesmo por estar, como eu falei pro Gerson também, você já tá fazendo parte da nossa história Sons Brasil, enriquecendo mais esse nosso livro que nós estamos escrevendo a cada semana aqui.
Satisfação tá aqui, satisfação em tê-los como ouvintes e poder trazer o rap como eu faço em vários lugares, como eu levo para vários lugares, porque muitas vezes as pessoas querem, ah, mas não dá para vir só você, não dá para não sei o quê, mas a interação com o Jeff, com o DJ, para mim é muito importante, porque eles fazem parte do que eu faço como música. Então a minha música não sou só eu, o nome que tá lá na frente é o Kamal, só que tem várias pessoas que são as pernas, são os órgãos vitais da música que eu faço. Então eu quero de verdade agradecer o Eric e o Jeff por estarem aqui. E, como costumamos dizer, é nóis.
Abraço legal. A todos. Tem algum canal aí para que a galera consiga acompanhar os trabalhos? O que tá rolando aí?
Então, onde eu tenho centralizado as minhas coisas agora, minha página oficial do Facebook, facebook.com/mckamal. Também tem o site www.planoaudio.net, onde você pode baixar o EP mais recente e em breve teremos novidades.
Bacana, então. Obrigado mesmo, Kamal. Aproveitando aqui para mais uma vez agradecer Dudu Marques, o nosso mago das teclas aqui, que segura toda a bronca e manda esse som bacana para você aí.
Give the drummer some.
Também você, se quiser entrar em contato com a gente, anota o nosso e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br ou então sonsdobrasil@terra.com.br. Quiser também acompanhar o Sons do Brasil como um todo, facebook.com/projetosonsbrasil. Entra lá, dá o seu curtir e acompanha tudo que tá rolando com a gente aqui, tá ok? Kamal, temos como tradição aqui, para encerrar nosso programa, mandar uma música. Você já fez aqui 4 ao vivo com a galera aqui, mas tem aquela que foi do CD que você teve o trabalho de produzir e fazer no estúdio ali. Então eu vou pedir para você mandar uma pra gente aqui do CD para que a galera curta também esse som aí.
Então vamos com a música Fuso, que foi a música que eu lancei antes do EP sair, lancei como single, que fala dessa minha relação com a madrugada e com esses horários alternativos. Em especial, eu gostaria de lançar para o Dudu agora. Dudu, pá!
Tá aí, fechando o nosso programa então com o Kamal aqui. Fuso!
Vamos que vamos!
Esperando contar com vocês domingo que vem com mais Sons do Brasil, mais música nova, música boa, música de qualidade com vocês, tá ok? Até domingo que vem, um abraço!
Recluso nesse turno que outros usam pro descanso, fechado pra balanço, pesando prós e contras, refazendo contas, dívidas e dúvidas, e o silêncio em volta soa como música, surge musa súbita, respondendo a súplica de perguntas tantas, sem resposta única. Não existe fórmula, a norma é que tudo gira conforme a conduta de quem arrisca não trabalhar de uniforme. Dissipo brainstorm, o relógio marca 2 da manhã. Ao longe um estalo ecoa na rua, poder de decisão, na mão de quem não teve alternativa, mas será necessidade ou ambição? Problemas também têm a sua relatividade, pra uns realidade, pra outros ficção. E se a cidade dorme, eu sigo na atividade. Na verdade, eu nem vi que horas são, mas sei que a hora é essa, e que eu me escuto mais nítido quando eu dito ritmo. Converso com o íntimo, intimo meu eu. Parece confuso, é que eu viajo no tempo e cruzo a fronteira do fuso. Na tela um seriado, me lembra de um pedaço do passado que eu vivi.
conheço esse momento engraçado.
Deixa eu ver.
Mas espera que eu já entendi o recado.
Deixa ali.
Ouvindo DNA mais Blue Old Souls. A alma traz bagagem dos lugares que passou. Nem sempre é souvenir. Louco quando é mais que enfeite, faz efeito no presente. Desembrulhe e aceite. Play num vídeo de skate. A trilha muda o trajeto. Busco num disco velho meu pedaço predileto. Fala meu dialeto, mesmo em outro idioma. A brisa traz uma ideia e a vida adulta me toma. Datas de vencimento, multas e prazos de validade. Fúteis habilidades pra mero entretenimento. Melhor me manter no meu elemento. Fazer da música o ar e meu alimento. Aliás, bateu a fome, eu esqueci de jantar. Um pão na chapa é o gourmet dessa vez. Desligo as máquinas querendo ficar, mas eu vou nessa. Porque já passa das seis e a hora é essa. Em que eu me escuto mais nítido quando eu dito ritmo. Converso com o íntimo, intimo meu eu. Parece confuso, é que eu viajo no tempo. Cruzo a fronteira do fuso e vou devagar, me deixa devagar. Viajo, mas retorno quando a mente tá cansada. Devagar, devagar, me deixa devagar. Viajo, mas retorno quando a mente tá cansada. Devagar.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.